Câmara dos Deputados, na cobertura da COP30.
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, entra hoje no quarto dia de debates em Belém, no Pará. Entre inúmeras discussões, debates e eventos, um dos destaques desta quinta-feira é a agenda Mulheres, Clima e Poder, com a participação de deputadas e da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Há também eventos sobre saúde, empregos, educação, cultura. E além das reuniões na Green Zone, que é ligada mais à sociedade civil, também na Blue Zone, que é a área de acesso mais restrito, autoridades, cientistas, negociadores, jornalistas, há outros espaços na capital paraense dedicados à COP30. Entre esses espaços está a AgriZone, a cerca de 2 quilômetros dessas áreas principais da conferência. E é para a AgriZone que nós vamos agora com o nosso enviado especial a Belém, o repórter Cid Queiroz. Cid, muito bom dia, tudo bem? Vejo que você está acompanhado aí também do deputado Arnaldo Jardim. Bom dia também ao deputado Arnaldo Jardim, quem está com a gente pela Rádio Câmara. Cid, como eu disse, está na AgriZone e está ali ao lado do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Muito bom dia aos dois.
Bom dia, Ana Raquel. Esse espaço aqui montado pela CNA fica na Embrapa Amazonas, que aqui na cidade de Belém. Fica, como você falou, 2 quilômetros, mais ou menos. A gente vai levar uns 20 minutos para ir correndo lá para a Blue Zone, para esses eventos que você está falando. E a CNA, com a liderança do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, apresentou a bancada do agronegócio e dos produtores rurais trabalho, porque o trabalho que chama Agricultura Tropical Sustentável, cultivando soluções para alimentos, energia e clima, porque o Brasil é protagonista nessa discussão do enfrentamento da crise climática, na questão da energia renovável, na produção sustentável. E o deputado Arnaldo Jardim, que é presidente da Comissão da Transição Energética e um dos vice-presidentes da Frente Parlamentar Agropecuária, vai contar para a gente como é que o Brasil pode dar exemplo ao mundo nesses setores. Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui.
Uma alegria muito grande. Parabéns a vocês, hein? A cobertura da TV Câmara está fazendo a diferença. Ana Raquel, um grande abraço a você. Você devia estar aqui em Belém também, viu?
Olha, gostaria,
muito bacana,
deputado.
Foi muito bem contado aqui. Esse espaço da Embrapa é o espaço em que o agro está se manifestando. Não só aqui, também na Green Zone, Blue Zone, vários debates. E eu me permito aí concentrar alguns pontos desse trabalho tão importante que você mencionou. Primeiro, que ele é para a COP, mas vai depois da COP. Eles são diretivas de um setor agro que assume o compromisso com a sustentabilidade. Fala em agricultura regenerativa, fala em preservação do solo, fala em conviver bem e manter a biodiversidade, cuida dos recursos naturais como água. Então tudo isso está muito traduzido. Durante muito tempo, em vários desses fóruns internacionais, muitas vezes o agro do Brasil foi apresentado como vilão. Desperta interesse do mundo todo, porque somos os maiores produtores de alimento do mundo. Aquilo que o Brasil produz hoje é para alimentar cerca de 2 bilhões dos 8 bilhões que nós temos de habitantes no planeta. Então nós fazemos a diferença. Mas mais do que isso, mostrar que temos um compromisso com a sustentabilidade e que agro não é problema, agro é solução. Porque esse aspecto, tão bem dito por você, é real. O agro não emite carbono. Depois de todo esse processo de plantio e agora com esse programa de recuperação de áreas degradadas, nós vamos sequestrar carbono. Ou seja, nós contribuímos para enfrentar as mudanças climáticas, diminuir a emissão de gases de efeito estufa, fixar o carbono. Por isso que é muito importante. Aqui uma série de pesquisas estão sendo apresentadas. Tem um capítulo muito especial, se me permite comentar, claro, que é sobre os biocombustíveis, né? Porque isso também é uma marca muito do Brasil. Do mesmo jeito que nós temos a matriz energética renovável, como nós temos aqui, com a presença solar, de eólica, com a presença de energia a partir da biomassa, nós temos a matriz de biocombustível. Não tem nenhum país que tem. Ontem eu participei de vários debates lá. Um deles, por exemplo, respondeu de uma forma muito precisa uma crítica que há, de que quando a gente começou a produzir biocombustível, estou falando do etanol, Estou falando do biodiesel e agora, com força, depois da lei do combustível do futuro, que você lembra, nós debatemos, eu tive a honra de relatar, vem o combustível sustentável de aviação, vem o combustível marítimo, vem o biometano, uma série de outros produtos. Se dizia o seguinte: ah, vocês vão fazer combustível? Vamos, a partir do agro? Vamos. Tá certo? Por quê? Porque é menos impactante, gera emprego. Ah, então vocês vão parar de produzir alimento. E aí a Europa pegou forte nisso, dizendo que essa opção pelos biocombustíveis ia comprometer a produção de alimentos. E ontem, vários estudos, quero destacar um da professora Gláucia, que é da FAPESP, apresentou algo. Eu tive com o diretor-geral da IMO. IMO é o International Maritime Organization, a Organização Internacional Marítima, que disciplina toda a questão de combustíveis para navio. E está muito bem encaminhado, está muito bem, porque os estudos foram aceitos. Daqui a pouco nós vamos usar etanol e outros combustíveis nossos para mover navios transatlânticos, que hoje são uma das modalidades de transporte que mais emite gases de efeito estufa. Enfim, estou desandando a falar, porque é muito apaixonante tudo que nós estamos vendo aqui. Cuidando do solo, preservando as nascentes, a água, e agora com o programa de recuperação de áreas degradadas, o agro solução, não problema. O Brasil não algoz ambiental, mas o Brasil, como protagonista dessa nova economia, a economia de baixo carbono, e o agro tendo destaque nisso. Ana, vem para Belém que dá tempo ainda.
Pois é, pessoal, o deputado Arnaldo Jardim é um craque, ele explicou tudo, a gente não precisa dizer nada, a gente está falando, é o grande desafio dessa COP, é superar o uso de combustíveis fósseis como matriz energética, e nisso o Brasil é protagonista, e o deputado está falando aqui, inclusive, de projetos aprovados este ano ainda, não é isso, deputado, esse do combustível do futuro.
Isso mesmo, combustível do futuro foi aprovado, orgulho do nosso parlamento, à frente disso. Você mencionou que eu sou presidente da Comissão de Transição Energética, é verdade. Nós já aprovamos o marco regulatório do hidrogênio, aprovamos o PATEM, o Programa de Aceleração da Transição Energética, aprovamos as debêntures de infraestrutura e o combustível do futuro. Só o combustível do futuro nós fomos somando, porque tem um aspecto econômico muito importante. Hoje, investimentos já registrados na área de ampliação da produção do etanol, do biodiesel, do biometano, do combustível sustentável de aviação, soma-se isso nos próximos 7 anos, 286 bilhões. Documentado, isso não é conversa, isso são projetos já autorizados, integrando a questão do combustível do futuro. Ontem, por exemplo, uma conversa muito boa com o pessoal da Índia, muito interessante. A Índia, você sabe que é um dos países mais poluídos do mundo. Hoje é uma população superior à população chinesa. Ainda
a gente perdeu o sinal ali com Belém. A nossa equipe está direto lá de Belém. O repórter Cid Queiroz está entrevistando o deputado Arnaldo Jardim, que é presidente da Comissão de Transição Energética, e comentando aí todos esses projetos que já são leis e que vão nesse sentido de uma transição energética e de ter o agro brasileiro como ali um exemplo, né, de vários exemplos para o mundo nessa produção de alimentos de forma sustentável e também de biocombustíveis. Enquanto a gente retoma a conexão com a nossa equipe lá especial em Belém, a gente vai chamar uma reportagem produzida pela equipe da TV Câmara sobre o terceiro dia de debates na conferência. O deputado Arnaldo Jardim antecipava aí algumas das palestras e de debates em que ele esteve presente, e outros parlamentares estão lá em Belém. Há uma grande comitiva de parlamentares lá, e muitas mulheres parlamentares, né? A bancada feminina, com vários eventos também. Então vamos acompanhar na reportagem da TV Câmara, na narração do Geraldo Gurgel.
A atuação dos deputados na Conferência do Clima em Belém fortalece a ação parlamentar da Câmara na COP30. Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Ela ganhou apoio para uma proposta contra a violência de gênero em função do aquecimento global.
Estamos com esse projeto Sem Mulher Não Tem Clima, que é um projeto de mapeamento, de monitoramento aumento de violência em consequências de crise climática. Parlamentares federais, estaduais, vereadoras protocolaram em vários lugares do país e parlamentares da Colômbia, do Equador, já são vários países protocolando o mesmo projeto.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, que coordena a Secretaria da Mulher, e Túlio Gadelha, do Partido Rede de Pernambuco, participaram de um intercâmbio com parlamentares de outros países.
A gente discutiu o papel das mulheres e a transição justa, e a gente acabou situando, por exemplo, esse papel protagonista, e até trouxemos o material que foi produzido pela Câmara, né, via Secretaria da Mulher, para demonstrar que legislações que são importantes vão em rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
A gente tem metas a cumprir até 2035 e é o papel do Parlamento acompanhar essas metas, ver o que o governo tem feito, ver quais são as legislações que nós podemos avançar no Congresso Nacional para que nós alcancemos essas metas com mais facilidade.
A deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, apoia o fortalecimento de estados e municípios para enfrentar a crise do clima em conjunto com o Ministério das Cidades. Ela preside a Frente Parlamentar dos Centros Urbanos.
Não dá para a gente pensar a prevenção, mitigação, nem a adaptação sem envolver as cidades, sem envolver os estados. E para isso nós precisamos monitorar, mapear, saber o que está acontecendo, de planos que façam todo mundo conversar e caminhar na mesma direção e também de uma visão estratégica de coordenação.
A capital da Paraíba, João Pessoa, já está se adaptando, segundo o deputado Mercinho Lucena, do PP do Estado.
Nós estamos transformando a cidade, trazendo moradia, trazendo alternativas para que a gente possa, no momento que houver um impacto forte da questão ambiental, a gente esteja adaptado e resiliente nesse sentido.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que a União só destina recursos para projetos sustentáveis.
A gente não aprova nenhum projeto, nenhuma ação que venha dos ministérios se ela for poluidora ou se ela tiver impacto contrário ao meio ambiente. Então é uma forma também de filtrar visando a pauta da sustentabilidade. Então esse é um grande avanço que o Brasil tem. A Casa Popular, está lá a energia solar. Se a gente faz uma ação na ponte, a gente vê impacto ambiental antes para poder liberar o recurso, inclusive das próprias emendas parlamentares.
A gente acompanhou, portanto, então, esse balanço do terceiro dia de debates na Conferência do Clima, lá em Belém, na reportagem da equipe da TV Câmara, a partir das entrevistas que estão sendo feitas pelos nossos enviados especiais a Belém, o repórter Cid Queiroz, o produtor Humberto Pinheiro e também o repórter cinematográfico Flávio Estevam e o nosso diretor executivo Cláudio Araújo. Essa equipe está lá com muita informação ao longo da nossa programação da Rádio Câmara, da TV Câmara e também das redes sociais da Câmara dos Deputados. A gente estava há pouco conversando com o Cid Queiroz e o deputado Arnaldo Jardim lá na AgriZone, que é a área ali em Belém, a cerca mais ou menos de 2 quilômetros dos espaços principais da conferência, que é uma área em que acontece no espaço da Embrapa, justamente para mostrar para quem está participando da Conferência do Clima esses bons exemplos na agricultura brasileira. E era isso que o deputado Arnaldo Jardim conversava com a gente aqui ao vivo nessa edição do painel eletrônico, direto lá de Belém. A gente teve um probleminha com o sinal, vindo lá de Belém, com a nossa equipe especial. Se a gente conseguir retomar o contato com eles, a gente volta com o repórter Cid Queiroz para falar um pouquinho mais da previsão de agenda dessa quinta-feira. É o quarto dia de Conferência do Clima das Nações Unidas. A gente tem um debate importante hoje sobre clima e poder e mulheres, com a participação de várias deputadas da bancada feminina aqui da Câmara e também com a presença da ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. A gente também, durante a conferência, tem uma série de negociações sendo feitas pelos representantes das mais de 180 nações presentes lá na conferência, porque enquanto acontecem todos esses debates, todas essas discussões, estandes, apresentação de exemplos, de pesquisas, os negociadores da Conferência do Clima estão ali debatendo os termos de possíveis acordos e de uma tentativa para que, de fato, a COP30 seja a COP, a conferência ciência da implementação, quer dizer, não só haja ali um indicativo dos países de possibilidade de redução das suas emissões de gases causadores do efeito estufa, mas que também seja sedimentado esse caminho com ações reais para tirar esses planos do papel e, de fato, o planeta caminho para uma transição energética justa e para uma adaptação às alterações do clima.